Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, e hoje de manhã iremos olhar para o uso que Deus faz das tragédias em nossas vidas pessoais. Temos visto os usos que Deus faz das tragédias para até entendermos como Deus age em meio à dor, em meio a situações de catástrofes, de caos, de momentos em que a dor é inevitável, ela vem mesmo, ela pesa em nosso coração e ela traz certamente muitos questionamentos que temos com respeito ao amor, à graça, à misericórdia de Deus, porque muitas vezes não entendemos tudo o que envolve um momento de tragédia, um momento de catástrofe em nossas vidas. Jó é um livro que Deus deixou revelado nas Sagradas Escrituras para responder a mim e a você o que nós conhecemos como Teodiceia na teologia e é conhecido popularmente como o problema do sofrimento ou do mal. E todos nós sofremos. E passamos algum momento na nossa vida, ou alguns momentos em nossas vidas, que estão ligados diretamente ao sofrimento, ligados diretamente a uma tragédia pessoal. E nesta manhã nós vamos olhar para a catástrofe pessoal na vida de Jó. E ela é usada por Deus para nos ensinar que Deus usa tragédias para o bem dos seus servos. Nós vamos olhar para a vida de Jó e ver que Deus usou toda a situação de Jó, toda a perda que ele teve, toda a dificuldade com a sua saúde que ele experimentou, tudo o que envolveu esse ambiente com a sua mulher, com os seus amigos, para a manifestação da graça, da misericórdia de Deus. Então vamos olhar aí para as catástrofes pessoais da vida de Jó. Primeiro, perda de bens e da família. Jó tem uma tragédia terrível. Ele tem 4 emissários, 4 mensageiros da desgraça pessoal. Você encontra isso no versículo 15 do capítulo 1, quando depois de uma conversa de Deus com Satanás, e Satanás então instigando poder meter a mão em Jó, porque ele entende, Satanás, que a integridade de Jó está diretamente ligada à sua riqueza, está diretamente ligada à vida boa que ele tem, por isso ele adora o Senhor, diz Satanás. Jó é íntegro porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro suficiente para levar uma vida cômoda. Ele tem criação suficiente para ser um dos homens mais ricos da sua época. Ele tem filhos que se alegram e fazem festas um na casa do outro. Isso então nos mostra que havia uma amizade, havia um ambiente de comunhão na família de Jó. Tem tudo o que um homem pode sonhar. Muitos bens, uma família unida. Mete a mão nisso e vê se ele continua íntegro como é agora. E Deus, na sua soberania, permite que Satanás prove Jó. E aí então, Satanás, na sua crueldade, com a liberdade que ele tem na soberania de Deus, ele então desce a mão nos bens e na família de Jó. E aí vem os emissários da desgraça. Primeiro está no versículo 15, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falando de um ataque inimigo. E Jó agora começa a experimentar o que é uma tragédia. Perdeu grande parte dos seus bens. Hoje seria mais ou menos você ter o seu carro roubado enquanto está aqui na igreja. Aí, no versículo 16, vem um outro emissário da desgraça. E diz, falava esse ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para fazer-te a nova. Agora, ele já perde mais uma parte dos seus bens. Agora é como se você tivesse a sua casa queimada nesta manhã enquanto você está na igreja. E aí vem mais um emissário, outro emissário da desgraça. E quando essa turma começa a chegar, Jó já começa a ter aquele frio na espinha. Aquela sensação de que vem má notícia de novo. Você já teve essa sensação? Que quando as coisas acontecem, vem tudo de uma vez? Já teve? Já teve a sensação de que parece que desgraça sobre desgraça vem tudo de uma vez na vida da gente? A gente não tem tempo de respirar, já vem mais uma. A hora que a gente acha que vai, vem mais uma. E você começa a entrar em desespero. Jó não. Ele certamente tem frio na espinha. Ele certamente tem o coração apertado, aquele coração que parece que vai falhar quando aquela notícia ruim está sendo dita. Terceiro emissário da desgraça, no versículo 17, fala. E falava esse ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Agora você fica sabendo que aquele lugar onde você trabalha, onde você tirava o seu sustento, vai dispensá-lo amanhã, logo que você chegar no trabalho. Que tragédia! Estou perdendo tudo, perdi tudo. Os meus bens se foram. E aí, enquanto o outro falava, o terceiro mensageiro da desgraça está falando sobre as perdas materiais. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, está aí uma família em comunhão, irmãos que se dão bem, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. E agora, você sabe que os seus filhos saíram para uma excursão na igreja e houve um acidente com o ônibus e todos os nossos filhos morreram nesse acidente. Tem situação pior do que essa? Tem tragédia pior do que essa? Se isso acontecesse conosco, nós sairíamos nos canais de televisão, as pessoas iriam se comover com a nossa tragédia. Como fizeram com Jó também. Porque há uma tragédia pessoal aqui. Ele perde todas as coisas, perde os seus filhos queridos, que comungam juntos, que fazem festa juntos, filhos que beiram o ideal de filhos criados por um pai. E aí qual é a atitude dele? Ele não rompe contra a sua integridade. Aí diz a palavra de Deus, então Jó se levantou, versículo 20, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás deu com o burro na água, como diz na minha terra. Caiu do cavalo. Ele achou que se metesse a mão nas coisas de Jó e nos filhos de Jó, Jó iria se voltar contra Deus, Jó iria romper contra a sua integridade, voltar as costas para Deus. Diferente de nós. Nós, por causa de qualquer coisinha, a gente já fica furioso com Deus, não é verdade? Uma coisinha de nada. Às vezes fura o pneu do carro. Termina a energia na hora que você quer assistir o jogo do Brasil. Por que Deus agora que o Brasil ia jogar? E a gente já se volta contra Deus? Agora se acontecesse isso, aconteceu com Jó. Isso é a tragédia da vida dele. Mas aqui o que diz respeito não é a atitude de Jó por hora. são as tragédias. Satanás vendo isso e volta, e na presença dos anjos bons, Deus está ali no seu trono de graça, Satanás tem acesso porque Deus o dá, essa é a verdade. E aí Satanás conversa com Deus de novo e diz, toca na carne dele, mexe na saúde dele, tira a estabilidade física dele, eu quero ver se ele não te nega. E Deus diz, pode prová-lo. Você há de ver que o meu servo Jó é íntegro, porque Deus provocou, num certo sentido, não é? A palavra provocou, a Satanás quando ele diz, viu o meu servo Jó? Olha o versículo 3. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Está vendo o que você fez? Você achou que Jó iria jogar com a sua integridade. Deus dá uma pegada em Satanás. Não brinque com gente séria, Satanás. Você não sabe com quem você está lidando, diz Deus para ele. Aí Satanás diz, não, mas mexe na saúde dele. Mexe na estabilidade física dele, eu quero ver. E Deus então permite essa provação. Você vai ver por que tudo isso. Nós sabemos, Jó não sabia por que está acontecendo isso para ele. Ele não teve essa revelação antecipada como nós temos para ler o livro. E então Deus diz, eu deixo você mexer na vida dele, na saúde dele, mas não mexe na sua vida, na sua alma, no seu ser. E aí Satanás, então, no versículo 7, sai da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Feridas, chagas. A Bíblia diz que ele tinha ferida, chaga, por todo o corpo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó estava assim. Agora perdeu tudo, enterrou seus filhos e agora está com chagas, com feridas que coçam, que doem, que incomodam da planta do pé até o couro cabeludo. Que terrível. Que tragédia. Essa tragédia é tão assustadora que os amigos dele chegam na sua presença e ficam quietos por dias a fios, olhando o sofrimento daquele homem, chorando com ele, sofrendo com ele. Antes ficassem quietos o resto dos dias. Porque agora vem a segunda questão da tragédia. A catástrofe pessoal de Jó não está só na perda dos bens, dos filhos, do físico, agora vem também no desapoio da esposa. Além de perder tudo, de ter chagas agora, vem uma mulher que não entende a vontade de Deus, que insiste em ter a cabeça da época, e ela o instiga dizendo, então a sua mulher, versículo 9, lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como é que você pode continuar adorando a Deus, indo para a igreja, achando que esse Deus é gracioso, amoroso? Como é que você pode falar isso ainda, Jó, diante de tudo o que está acontecendo com você? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nos dias de hoje, em que Deus não passa para a maioria das pessoas por aí, inclusive muitos deles ditos evangélicos, como um amuleto para me enriquecer, para fazer eu me dar bem na vida, se isso acontecer da parte de Deus, uma multidão que muitas vezes marcha por Jesus na Paulista vai negá-lo. Vai negá-lo. Não vai marchar mais para Jesus. Porque Deus hoje se tornou um amuleto de riqueza, de bem-estar. E Satanás tem usado isso de uma maneira muito perspicaz, sagaz. Porque nós estamos vivendo num país que está crescendo economicamente. E saibam todos vocês que até o mais ímpio, o mais pagão da esquina, não tem nada a ver com Deus, vai crescer economicamente. porque o Brasil está crescendo economicamente. Isso vai afetar a minha vida e a sua. Nós estamos sentindo isso. Ficou fácil algumas coisas que eram tão difíceis. Outro dia falei que na minha época de colégio, a gente punha papelão como sola de sapato, porque não tinha dinheiro para botar a sola no sapato. E alguns, lógico, mais experimentados, disseram, nós fizemos isso também. Hoje não. A gente usa o sapato alguns quilômetros, enjoa dele, joga fora e compra outro na esquina. Então não se iluda. Deus não é amuleto de riqueza, nem de bem-estar para ninguém. Ele é redentor, como diz Jó. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se hoje isso acontecesse, essa tragédia que está acontecendo na vida de Jó, acontecesse hoje, uma multidão pararia de marchar para Jesus. Estou dizendo isso com toda a convicção do que ouço e vejo sobre a teologia pregada hoje. Uma pena. Mas a mulher dele tem essa cabeça. Nós só podemos adorar a Deus e seguir a Deus se ele for bondoso conosco, se a gente ganhar, se a gente tiver. Olha o que ele faz comigo. Porque ela está também afetada com tudo isso. Mas ele lhe respondeu, falas como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. De novo Satanás dá com o burro na água. Cai do cavalo. De novo ele topa com o indivíduo que é íntegro de verdade. E a sua integridade não está ligada aos bens, à vida boa, ao sossego que ele tem no seu dia a dia. A sua integridade está ligada no seu coração diante de Deus, que crê que esse Deus é soberano e ele pode fazer uso de tragédias, de catástrofes, de sofrimento, de dor, seja lá do que for, para a glória dele e para o quê? O que será que Deus mais quis mostrar para Jó? Então vamos começar a olhar agora para alguns usos que Deus faz da tragédia da vida de Jó. Primeiro uso, Deus usou a tragédia da vida de Jó para amadurecer o seu servo fiel e justo, mesmo em meio a uma tragédia terrível. Os seus amigos tentando responder para ele e não conseguem. Aliás, os seus amigos têm uma visão da época da religiosidade, uma visão muito ruim. Ele faz é místico, você encontra esse misticismo dele, de visões, não é? Porque eu tive sonhos sobre a sua realidade, no capítulo 4 de Jó. Se você abrir lá, não vou ler, tá bom? Não é, um dia ainda vou expor o livro de Jó para vocês, não é essa a proposta hoje, mas você vai encontrar, ele faz aí falando de sonhos, falando de, é um misticismo, é jogar tarô para ver por que eu estou sofrendo. Para ver se vai melhorar o meu futuro. É jogar pedras, cartas, bola de cristal. É esse o misticismo que ele faz. Não responde nada para Jó. Outro vem com o tradicionalismo. É, irmão, é porque você, e aí no capítulo 8, você encontra o tradicionalismo de Bildade. Falando, quem sabe você deixou, não é, o costume. Aí no versículo 8, 9, 10, o tradicionalismo de Bildade em Jó capítulo 8. Não responde nada. Aí vem o dogmatismo de Zofar. Aquele indivíduo que insiste que Jó desviou da doutrina. Não pensa mais como... Também não responde nada. Mesmo porque a doutrina de Zofar era uma doutrina falha, o tradicionalismo de Bildade era um tradicionalismo falho, e o misticismo de Elifaz era um misticismo ruim. Nenhum deles consegue responder a Jó. E aí, lá no capítulo 38, Deus diz, agora eu vou falar para você. Vou revelar para você, Jó, o que está acontecendo na sua vida. Vou dizer para você o uso que eu faço das tragédias. E é aí que interessa para nós nesta manhã. Deus usou a tragédia de Jó para amadurecer o seu servo fiel e justo. Esse camarada é íntegro. Esse indivíduo é alguém que inquestionavelmente é melhor do que eu e você todos juntos, não é verdade? Fala a verdade, sejamos honestos. Eu, mas todos nós aqui que estamos nessa manhã na igreja, podemos ajuntar a nossa integridade e Jó é melhor. E é triste a gente ter que admitir isso. Tanto é melhor que isso acontece, o que eu disse. Você fura um pneu e reclama com Deus. Sua televisão pifa na hora do jogo do Brasil, você vai reclamar com Deus. Você amanhã levanta e acabou nesse café, você vai reclamar. Você vai murmurar. Por isso, Jó é muito melhor no que diz respeito à integridade do que nós. Todos juntos. Sejamos honestos. Estamos muito aquém. É um ideal para chegarmos. Precisamos chegar lá. Mas Deus diz, você é íntegro, Jó. Ele já deixou isso claro para nós quando ele diz para Satanás. Passeou pela terra? Viu, meu servo Jó? Viu quanto ele é íntegro, Satanás? Viu quanto ele me adora? Deus está reconhecendo, ao fazer essa colocação para Satanás, que Jó é íntegro. Isso é um reconhecimento de Deus. Mas Deus também sabe que Jó precisa continuar amadurecendo a sua fé nele. E olha só o que diz o capítulo 42, versículos 1 e 6. Algumas expressões do amadurecimento de Jó depois da tragédia. Então, minha gente, Deus usa tragédia, usa sofrimento, usa desgraça, usa dor para o nosso amadurecimento. E você há de se lembrar os momentos em que você passou de dor, de sofrimento, de luta e amadureceu muito, cresceu muito. Sua visão de vida mudou, suas atitudes como pessoa mudaram, porque nós amadurecemos. Olha o amadurecimento nas palavras de Jó, olha o versículo 3 do capítulo 42. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Só maduro fala isso. Pessoa quando não é madura, é simples, como diz Provérbios, ela acha que sabe todas as coisas, não precisa aprender mais nada. Eu não tenho necessidade de aprender mais nada com ninguém, eu sei tudo. Isso é sinal claro, um carimbo enorme na vida de um imaturo, quando ele acha que não tem que aprender mais nada com ninguém. Olhando para Jó, lá no capítulo 1, você entenderia que ele precisava aprender alguma coisa? Fala a verdade. Olhando para a atitude desse homem, de passar tudo o que ele passou, e ter a atitude que ele teve lá no capítulo 1, no capítulo 2... Você diz, será que esse camarada tinha que aprender alguma coisa ainda? Tinha. E Deus, sabendo que ele tinha que aprender ainda, usa a tragédia, usa a catástrofe da vida dele e faz com que esse indivíduo amadureça. Em palavras, só um maduro diz, eu não sei, não sou capaz. Você percebeu que quanto mais velho a gente fica, mas eu não sei, a gente fala. Percebeu? Você percebeu que quanto mais maduro a gente fica, mais a gente sabe que não sabe nada. E aí você vê uma turma vindo atrás de você, mais nova, achando que tem todas as respostas para o mundo. Que é, isso é normal da nossa vida. Porque só maduros dizem, eu não conhecia, eu não sou capaz, eu não entendo. Mas eles não ficam só nas palavras, fica na visão também. A visão da maturidade de Jó é fantástica no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma visão de um maduro. Eu não conheço Deus só por meio da pregação. Eu senti Deus na minha vida. Então eu amadureci com Deus. Você vai amadurecer o seu relacionamento com Deus à medida que você sentir Deus na sua vida. Onde aquelas experiências em que Deus se mostra vivo e ativo no planeta Terra. Até hoje, para você. Porque nós conhecemos Deus
na experiência do nosso ser. Jó conheceu. Jó só conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos o veem. Maturidade de visão de Deus. Qual é a visão que temos de Deus? Qual é a visão que você tem do Deus Todo-Poderoso? Do Deus que amou você e deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por você? Qual é a visão que temos nós de Deus? É uma visão madura? Ou nós temos uma visão de um Deus que é passado para nós com uma série de falhas, uma série de humanizações nele, porque pessoas entendem Deus de forma diferente e vão contando para nós e nós acabamos crendo num Deus que está longe do Deus das Sagradas Escrituras. Tragédia faz com que Jó veja melhor Deus. A tragédia faz com que Jó amadureça na sua atitude para com Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Já ouviu alguém na televisão dizer assim: não me arrependo de nada do que fiz? Já ouviu? Em entrevista. Você arrepende de alguma coisa? De nada. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de falta de crescimento. É gente pequena que fala isso. Quando você olha para a sua vida e você diz que você não se arrepende de nada, é porque você é muito pequeno. Não cresceu para entender que tem muitas atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos, reações, ações que cometemos, das quais nós precisamos nos arrepender. Mas só os maduros têm essa atitude. E Jó, depois de passar por toda essa tragédia, Deus usar para amadurecê-lo, ele diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas se arrepende do quê, homem? Volta lá, o que que esse camarada tem para se arrepender? Perde os bens, 4 mensageiros da desgraça. Em tudo isso não pecou Jó. Perde a saúde, a mulher vem para cima dele. Em tudo isso não pecou Jó. Os amigos tentam dar respostas para ele. A todo tempo acusam e ele não demonstra pecado. Mas daí, lá no fim de tudo, ele diz: eu me abomino. Eu me arrependo no pó e na cinza. Mas se arrepende do quê? Essa é uma pergunta fantástica para o livro de Jó. Pode procurar o que que esse camarada falou que ele tem que se arrepender. Onde está? O que que ele disse? Aí, olhando mais a fundo no livro, você começa a entender que Jó, lá no fundo do seu coração, por causa da integridade que ele tem, por causa desse coração ligado a Deus, isso estava se tornando para Jó um motivo de orgulho. O orgulho estava aflorando no coração de Jó. E Deus mostra para ele, através da sua tragédia de vida, de que ele não é o que ele estava em alguns momentos da sua vida, que nós não temos relato, mas temos palavras às vezes ditas, começou a pensar. Mas amadureceu. Deus diz para todos nós, através do relato do livro, que Jó reconheceu que precisava se arrepender. Arrependimento, meus queridos, é sinal de gente madura. Gente pequena diz que não se arrepende de nada do que fez. E quando a gente ouve isso na televisão, e olha para a vida dessa gente que fala isso, a gente vê que eles são bem pequenos mesmo. Pequenos em tudo. Podem ser grandes na aparência que tem na televisão. Mas quando abre a boca para falar, são pequenos na sua filosofia de vida. São pequenos na sua percepção de vida. São pequenos no que diz respeito à continuidade de família. São pequenos no que diz respeito à concepção do ser humano. São pequenos ou nulos no que diz respeito à sua concepção de Deus. Por isso eles dizem: não me arrependo de nada do que eu fiz. Muitas vezes, para nos amadurecermos E para Deus nos ver grandes na fé, Ele vai nos provar. Saiba disso. Você não vai ouvir isso em algumas igrejas. Isso não é uma mensagem popular. Isso não é uma mensagem que soa bem aos ouvidos das pessoas que querem ouvir Deus como um amuleto hoje. Isso é a mensagem do Deus da Bíblia. Pode ser que para que você cresça, você seja provado por uma tragédia, por um sofrimento, por uma dor.
Qual é o uso que Deus faz de tragédias? Na vida de Jó, ele usa a tragédia para demonstrar a sua soberania e o uso que faz dos ataques do diabo para o cumprimento de seus propósitos e bem dos seus amados. Nenhuma vez diabo tocou na vida do servo de Deus por livre e espontânea vontade. Isso nunca vai acontecer. Saiba disso. Em 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Por isso não tem que ter medo do capeta. Mas também não é para ser amigo dele. Ele é nosso inimigo. Mas não tem que ter medo dele. Porque não vai tocar na sua vida, não vai tocar na minha vida, com despropósitos como ele quer, com crueldade, com maldade. Só vai ter chance se Deus resolver nos testar para nos amadurecer e para mostrar que Ele é o Deus soberano. Foi assim. Eu permito que você mexa na vida dele, mas não mexe na alma. Eu permito que você mexa nos bens dele, mas não mexa na sua vida. Deus está soberanamente controlando essa situação. Por isso Deus faz uso da tragédia para mostrar para todos nós que Ele soberanamente permite que Satanás execute a provação, mas no fim de tudo Deus tem um propósito excelente. Saiba disso. Quando você estiver em tragédia, quando você... Desse caso, porque nós já vimos tragédia como punição, correto? Esse aqui, de hoje. Se você é uma pessoa íntegra, está fazendo tudo direitinho como Jó estava fazendo, e mesmo assim entrou em tragédia, catástrofe, sofrimento, dor, saiba que Deus irá usar tudo isso para cumprir os seus propósitos na sua vida, na minha vida, para o nosso bem. E ele declara isso. Depois que ele mostra a soberania dele no capítulo 1, volta lá para o capítulo 42 de Jó, você vai ver nos versículos 2 e 12 e seguintes, esse bem que Deus fez para Jó. E Jó reconhece. Bem sei que tudo podes, 42:2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, o Senhor está no controle. Posso espernear, bater, fazer o que eu quiser. O Senhor está no controle. E Deus diz, sabe quais eram os meus propósitos, Jó? Amadurecer você e te abençoar. Olha o que diz o versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, chamou o nome da primeira de Gemima, a da outra Késia e a do terceiro Keren Apuque. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Lembra que a mulher dele falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não posso. Há propósitos nessa tragédia. Nós não temos mais qualquer menção da mulher dele. Mas nós temos menção dele. Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhas até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus está no controle e vai usar a tragédia para o cumprimento de seus propósitos e para a bênção dos seus servos. Saiba disso. Saiba disso. O uso que Deus faz da tragédia da vida de Jó é para demonstrar a misericórdia e graça, em lugar de legalismo e intransigência. Os amigos dele são legalistas, intransigentes. Acham que Jó pecou de alguma maneira. Você está passando por isso porque você tem culpa no cartório. Dá uma analisada na sua vida. Vê aí o que você fez de errado. E Jó todo o tempo falando, olha, pode olhar. Está aqui, a minha vida é um livro aberto. Fuce aqui nas páginas da minha vida. Veja se há alguma coisa. Os camaradas são legalistas, intransigentes. Tem que ter acontecido alguma coisa, não é possível. E a todo tempo Jó diz, não fiz nada, estou pronto a admitir o meu pecado. E Deus mostra graça no lugar do legalismo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você está entrando na deles, Jó? Você está entrando nessa ideia absurda, legalista dos seus dias? Intransigente, mística, dogmática, tradicionalista. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Agora eu vou falar com você. E você vai me ouvir. E Deus dá uma narrativa do controle soberano que ele tem da criação do mundo e de todos os seres viventes. Animais que o mundo não controla. Aliás, é nesses capítulos, capítulo 40, 41, que aparecem duas palavras que sugerem dois dinossauros. O Behemote e o Leviatã, animais que não eram domados pelos homens, que na sua Bíblia está traduzido, infelizmente, por hipopótamo e crocodilo, pode riscar. Aliás, é melhor não traduzir, se na sua Bíblia está Behemote e Leviatã é melhor. Não é hipopótamo, porque o Behemote tem cauda longa, hipopótamo é toquinho, ok? Não é hipopótamo porque o Behemote alcança alturas enormes de árvores altíssimas. O hipopótamo, além de ser baixo, anda com a cabeça abaixada. Então não é hipopótamo. E não é o Leviatã como crocodilo. Por causa de uma série de manifestações, até porque o crocodilo naquela época já era dominado pelos homens. Então é Leviatã e Behemote. Dois animais que nós não sabemos, não conhecemos, estão extintos, muito próximos do plesiosauro e do brachiosauro. Desculpa. E Deus diz, você é capaz? Alguém é capaz de dominá-los? Não. Pois é, fui eu que os criei. Os dentes do Leviatã existem porque eu os coloquei lá. Fui eu que os criei. Você sabe quem está falando com você, Jó? É o Deus Todo-Poderoso. E eu quero manifestar graça a você. Aprenda com a minha graça. Aprenda com a minha misericórdia. Não seja legalista. Não fique procurando nesse legalismo que estão falando para você. Nessa turma intransigente que diz que você, por estar passando isso, tem que ter feito algo. Você não fez. Eu decidi provar você para que você amadureça, para que você cresça. Para o seu bem. Por isso que Jó diz, eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a última lição de Deus nessa manhã, o uso que Deus fez da tragédia de vida de Jó, é levar Jó do ceticismo e justificação própria, pessoal, à humilde fé. Lembra? Em todo o livro, Jó é dado como um homem muito íntegro. Mas há alguns momentos em que a gente percebe que Jó meio que se auto-justifica. E quer dizer, para ele mesmo às vezes, lá no fundo, isso tem que ser muito bem lido, muito bem entendido. Que ele está dizendo assim, mas no fundo, no fundo, eu não tenho por que passar por isso. Justificação pessoal. Ceticismo. O que, que isso está acontecendo comigo? Não creio que isso está acontecendo comigo. Como é que pode? Há uma fé humilde entendendo que Deus pode fazer uso das tragédias para o crescimento dele, para a bênção dele, para o meu crescimento, para o seu crescimento, para a minha bênção, para a sua bênção. Por isso ele diz no versículo 5 e 6 do livro de Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus me ajude e que Deus ajude você
no momento de dor e aflição, a entender o uso que Deus fará das tragédias pessoais que eu e você passaremos pela nossa vida. Porque Deus quer nos ver mais crescidos na graça, mais amadurecidos no seu poder. Vamos orar. Quero orar por você que, quem sabe, está passando tragédias pessoais, dificuldades pessoais, dores pessoais. Nesta manhã, Deus nos deu a alegria e o prazer de entender que Ele faz uso de tudo isso. Primeiramente, para a sua honra e para a sua glória, para manifestar o seu poder e a sua soberania. E depois, para o nosso crescimento e a nossa bênção. Baixe sua cabeça e vamos orar. Coloque-se diante do seu Deus. Senhor, nesta manhã e neste momento, o Senhor conhece a luta, a tragédia, o desespero, a aflição, o conflito que existe no coração de cada um de nós. Os medos, os anseios, as expectativas que existem nos nossos corações. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos ajude, por meio da Tua palavra, revelada nesta manhã, através do Teu amor, através, Senhor, da Tua graça maravilhosa a nós, a entendemos daqui para frente que o Senhor fará uso de tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso crescimento e amadurecimento. Dá força aos Teus filhos. Encha-os, ó Deus, de sabedoria e discernimento para poderem, Senhor, refletir em suas vidas as mesmas palavras de amadurecimento, a mesma visão madura e a mesma atitude crescida de Jó em suas próprias vidas. Que sejamos capazes, Senhor, de dizer que não sabemos, não somos capazes. Que sejamos capazes, Senhor, de declarar que Te conhecemos ainda muito pouco. E se for por meio de tragédias e dores, que esse conhecimento irá crescer, Senhor, estamos prontos. Mas nos ajuda, nos suporte, porque queremos Te conhecer como Tu és. E assim, Senhor, temos essa atitude de gente grande na Tua graça, que diz, se arrepender e se abominar no pó, por causa de atitudes, de ações, de sentimentos e de palavras, que não agradam a Tua santidade e nem a Tua pureza. Suporta-nos, Senhor, na Tua graça. Toma os Teus filhos nos Teus braços, Senhor. Dá força, dá poder, dá todas as condições para que eles possam experimentar nesta manhã e no dia de hoje, por toda a sua vida, o poder sustentador, fortificador da Tua graça em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.